Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada.
Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada em Guarulhos. E este é o seu Biblecast. Ok, pastor Diego?
Muito bem, estamos aqui no Biblecast número 34. Iniciando mais um tema, número 34.
Isso mesmo.
Estamos aqui para inaugurar uma série fixa nova no Biblecast.
Ok.
Lembrando que série fixa, gente, são séries que nós teremos durante, ao longo da existência do Biblecast. Não é uma série sequencial, ok? A gente fez a série filmes e o pessoal, algumas pessoas acharam que já no próximo Biblecast seria outro filme. Não, não. É uma série fixa. Então, a qualquer momento sai uma série, sai um outro episódio da série filmes, né? Nesse momento estamos então inaugurando pela primeira vez no Biblecast uma série que a gente já queria fazer há muito tempo, que é a série Personagens.
E nós vamos começar com um dos personagens menos falados da Bíblia.
Um dos menos falados, seguindo a linha da lição da Escola Sabatina, né?
Isso, dos bastidores.
É, dos Zé Ninguém. Chegou a hora
de hoje.
É? Mefibosete.
E o título do nosso Biblecast?
O Retorno do Rei.
Ok, O Retorno do Rei.
Quem achou que a gente ia falar de Senhor dos Anéis se deu mal.
É. E para falar desse assunto, nós vamos contar a história de um homem que você, para encontrar a beleza de sua história, você tem que cavar fundo na Bíblia.
Fundo, porque você não vai encontrar essa história assim tão facilmente.
Isso, é assim como a lição da Escola Sabatina desse trimestre fala de pessoas dos bastidores. Nós vamos falar de um homem que também nos bastidores. Ele é um tipo, é um símbolo da nossa caminhada cristã até a volta de Jesus.
Quem é esse homem?
Portanto, de muita importância. Esse homem é Mefibosete. Olha,
Mefibosete.
Você encontra a história de Mefibosete em 2 Samuel, a partir do capítulo 4. É o capítulo 19, picadinho. Vem tudo picado, não vem de uma vez, não. E nós vamos juntar tudo isso pra você agora, no Biblecast dessa semana.
Quem é Mefibosete, Júnior? Fala pra gente. I wait outside your house.
Vamos lá, vamos começar então aqui a história de Mefibosete. Eu quero que você abra sua Bíblia aí na sua casa em 2 Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 4. Diz assim, ó: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se, ela fugiu. Ele caiu e ficou coxo. E seu nome era Mefibosete. Assim aparece Mefibosete na Bíblia.
Então ele caiu.
Primeira vez que ele é citado.
Sofreu uma queda.
Sofreu uma queda, porque naquele tempo funcionava assim. Quando um rei vencia o outro e tomava o poder, era comum que todos os amigos do rei anterior fossem mortos.
Comum.
Comum.
Assim como na África os leões fazem isso com os meus.
Isso. É. Então, já que há um novo rei, todo mundo que gostava do antigo tem que desaparecer.
Certo.
Então, quem é Mefibosete? Mefibosete é filho de Jonatas, amigo de Davi. Olha.
O grande amigo de Davi.
Então, ele era descendente direto de Saul.
Certo.
Ou seja, com a morte de Jonatas e com a morte de Saul e com a morte de Jonatas, o próximo na sucessão, quem seria o rei?
Mefibosete.
É claro, Mefibosete. seria o rei. Primeira coisa que eu quero saber de Mefibosete é que ele era filho de rei. Certo? Eu e você que nos ouve, também é filho de rei. Só que nós somos filhos de rei, mas a nossa situação, a nossa vida não é uma vida de rei.
Não.
A nossa vida é uma vida de uma pessoa aleijada espiritualmente.
E muitos têm uma vida até aleijada fisicamente.
Isso. Mas espiritualmente a gente caiu, a gente está aleijado. E ser aleijado na época de Mefibosete não ganhava nenhuma medalha para a Olímpica, não.
Não.
Ser aleijado na época dele, você não era mais nada.
Era uma situação terrível, terrível. Se hoje já é ruim, se uma pessoa que hoje tem necessidades especiais sente dificuldade para andar na rua, sente dificuldade de se locomover, sente dificuldade para estar em certos lugares, para fazer certas coisas, na época de Mefibosete, isso era uma realidade muito pior.
Não, muito pior. Não, era terrível.
Até do ponto de vista espiritual.
Era motivo de vergonha, era exatamente, estava afastado de Deus. Não era nem preconceito, era conceito formado mesmo.
É, exato.
Contra. Não era um preconceito, a pessoa já tinha certeza que você não prestava. Uhum. Então você tem Mefibosete, filho de rei, herdeiro do trono, o próximo na sucessão, e agora fugido, escondido e com problema nas pernas. Então essa é a nossa situação. Nós somos filhos de rei. Nós estamos longe do reino, né, do reino de Deus, uhum, espiritualmente falando. Nós vivemos uma vida assim, aleijada espiritualmente. Então veja, a vida de Mefibosete é um símbolo da nossa vida. É um símbolo da nossa vida. Então ele estava numa situação muito difícil. Muito difícil. E a ama dele, né, que fugiu, derrubou ele no chão, ela realmente foge porque tinha que fugir. Ela falou, se morreu Saul, se morreu Jonatas, tem que morrer o próximo.
Certo.
Próximo na linha de sucessão era Mefibosete. Então ela sumiu com o menino.
Então vamos ver se a gente entende direito. Olha só. Primeiro, você disse aí que ele é um símbolo da nossa vida, um símbolo de quem nós somos. Aí alguns podem pensar assim, ah, não era, isso é uma aplicação. Tá, você pode até pensar que é uma aplicação, mas essa história está sendo contada na Bíblia por alguma razão específica. Deus quer passar alguma mensagem, alguma ideia para você. E você vai olhando e você vai ver que há muitas semelhanças da vida de Mefibosete com a nossa vida hoje. Ao começar, ele não nasce para morrer, ele não nasce para ficar aleijado. Ele nasce para ser o filho do rei.
Isso.
O sucessor. E aí alguma coisa acontece que ele acaba caindo e com isso ele se torna uma pessoa limitada. E ele agora, ele sofre tudo isso que o Júnior acabou de falar, né? Essa é a situação dele no momento. E você vai ver durante o decorrer da história de Mefibosete o quanto nossa vida se assemelha a dele e o quanto ela deveria também se assemelhar. Esse é o ponto principal do Biblecast dessa semana.
Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair. E ele ficou manco.
Então veja, agora eu quero que você venha comigo para o capítulo 9 de 2 Samuel.
Vamos lá.
Capítulo 9, nós vamos desde o verso 1. Mas eis que Davi então toma o trono, é o novo rei, não é? Não é mais a linhagem de Saul. Mefibosete está escondido, cresce escondido, né?
Uhum.
É um menininho aleijado lá.
Certo.
É até bom para ele se esconder atrás disso, né? É. Para que nunca ninguém lembre que ele era filho de Saul. Então, Davi agora está reinando. E veja o que acontece, segundo Samuel, capítulo 9, verso 1, diz assim, disse Davi, olha a pergunta que Davi faz, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Verso 2, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamaram-no que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo teu servo, disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde estás? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Gente, olha a situação. Você tava lá quietinho, vivendo, escondido, aleijadinho. E eis que o rei inimigo de seu pai diz assim: tem alguém, resta alguém ainda da casa de Saul? Essa pergunta, Diego, naquela época, pra quem era da casa de Saul, tinha que tremer.
Opa, é agora que o rei vai passar a espada.
É agora que ele tá procurando o último. Agora não é que era um qualquer, não era um primo distante, não. Era o neto legítimo de Saul. Agora o que Davi faz aqui, Davi aqui é um tipo de Cristo. Porque Mefibosete merecia morrer, é ou não é? Pela circunstância que...
Se esperava.
É, o vô dele era inimigo do rei, né? O vô dele tinha tentado matar várias vezes o rei. Então se esperava morte para Mefibosete. Só que Davi aqui se torna um símbolo de Cristo. E Davi pergunta no verso 1: alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? E ele fala que não por causa de Mefibosete, mas por amor de Jonatas. Olha só, Davi, ele queria usar de bondade para com alguém da casa de Saul, embora os filhos de Saul não merecessem, né, o vô que tinha. Davi, por amor a Jonatas, usa de bondade para com Mefibosete. Da mesma forma, nós, Diego, nós temos que morrer por causa do pecado.
Essa é a consequência imediata.
É justo que morramos, mas Deus ainda pergunta. Mas Deus olha para nós e fala assim: eu quero usar de misericórdia, eu quero usar de bondade para com você, por amor de Jesus. Perceba esse por amor de Jonatas, ou por amor de Jesus. A gente não vai ser salvo por nossa causa, porque a gente merece.
Não.
Assim como Mefibosete ali, não tava, a bondade que ele estava recebendo de Davi não era por merecimento, não era porque Davi gostava dele, né? Davi nem conhecia, mas era por amor de Jonatas. Ou seja, Deus, o Pai, né, ele nos salva por amor de Cristo.
Nota, Júnior, que Davi não perguntou como que era Mefibosete. Mefibosete é gente boa? Vale a pena usar de misericórdia com Mefibosete? Será que Mefibosete não está conspirando contra mim? Será que o Mefibosete merece minha misericórdia? Você não vê Davi fazer essas perguntas. Você vê que Davi...
Embora Mefibosete pudesse estar fazendo tudo isso.
Exatamente, pudesse estar fazendo tudo isso. De repente...
Porque ali estava o assassino de seu avô.
É, exato.
É, embora... É?
Uhum. E, mas esse não é o questionamento de Davi. Davi pergunta assim, se ele... Onde está, se há mais alguém para que ele possa fazer misericórdia.
E é qualquer um, né? Ele chama qualquer um.
Qualquer um. Ele independe de mérito. Não tem mérito aí em questão. Em questão aí está simplesmente a filiação a Jonatas.
É isso mesmo, é por amor de Jonatas. Então, você que está preocupado aí com a sua salvação, você que acha que não merece, você será salvo por amor de Cristo. Deus usa misericórdia para com você.
De tempos em tempos é bom nós lembrarmos isso aqui no Biblecast. Se você ainda não ouviu o Biblecast 3A e 3B, se você chegou aqui no Biblecast lá no meio, lá no 15, lá no 19, lá no 22, volta lá no início do Biblecast, vai ouvir o Biblecast 3A e 3B somente sobre a graça. Porque a gente esquece muito facilmente. Se você ouviu esses Biblecasts e hoje está aqui ouvindo o Biblecast número 34, você já pode ter se esquecido da graça de Deus, como ela funciona, como que funciona a nossa salvação. E essa história, a história de Mefibosete, é a nossa história, porque nela nós encontramos as mesmas circunstâncias: morte e graça. Uma pessoa destinada à condenação, mas que é salva pela misericórdia.
É isso mesmo. Agora imagine você no lugar de Mefibosete. Veja o verso 6. Leia, Diego, verso 6. 6, 7, Deus.
Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul,
percebe que a Bíblia ela frisa quem é Mefibosete, né?
Exatamente. Ele chega até Davi, inclina-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à mesa.
Puxa vida, Diego, olha só.
Olha só.
Você que cometeu um pecado essa semana, que tá triste, que tá culpado, Deus olha para você e diz assim, ó, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Cristo. Ó, por amor de Cristo, teu pai, e eu vou te restituir. Olha que maravilha.
Nada disso que ele merecia, né? Lembrando.
Não.
Porque,
nada.
Porque as terras de Saul, Júnior, agora que era o rei, são propriedade do novo rei.
Sim, é, propriedade do novo rei.
Pronto.
Acabou.
É legal isso.
Acabou. Davi não precisava fazer isso. Ele está realmente usando de bondade.
Ele está indo além da lei.
Além da lei. Isso. Então, aqui você pode substituir Davi por Deus falando com você, no verso 7.
Júnior, tem aquela frase que os irmãos adoram dizer, né? Deus é amor, mas é justiça. Nós temos que lembrar que Deus é amor, mas é justiça. É engraçado, o primeiro ponto que eu acho engraçado é que muitos irmãos falam isso como se eles fossem justos, né?
Certo.
E a Bíblia fala que não há um justo nenhum sequer. Então, se não há nenhum justo sequer, por que existem pessoas que estão tão preocupadas com a justiça? Elas estão preocupadas em se condenar? Por acaso elas são sadomasoquistas? Por acaso elas gostam de... Elas querem morrer, é isso? Elas estão procurando a morte? Que nem um bandido procurar a polícia para resolver o seu problema. Não por altruísmo, para resolver o seu próprio problema. Eu sou bandido, eu tenho que resolver, vou até a polícia, vou falar Olha, tô aqui me entregando, né? É a mesma situação, nós pecadores ficamos falando de justiça. E não é que nós não queremos justiça, nós queremos justiça e amamos a justiça por amor a Deus. Deus é amor e Deus é justiça, sim. Mas o que você vê é que o amor de Deus excede sua justiça.
É isso mesmo, o amor de Deus... É que a gente não consegue entender isso.
Não consegue.
O amor de Deus, ele é justo. A justiça de Deus é o seu amor.
Exatamente. Exatamente. Por exemplo, quando... Ô, Júlio, olha só a questão. É muito claro, ó. Deus é amor e justiça. As duas coisas estão juntas ali. Aí, o homem peca. Qual que é a justiça?
É morte.
É que ele morra. Essa é a justiça. E aí, Deus vai e fala assim... Não, mas eu não quero que ele morra. Então eu vou morrer no lugar dele. O que, que é isso? É justiça ou é amor?
Isso é amor e justiça. Porque alguém está morrendo.
Exatamente. Mas quem conduziu a justiça?
Aquele que ama.
Exatamente. É o amor que conduz a justiça. Não é a justiça que conduz o amor. Aí que está o detalhe. Sim, Deus é amor e Deus é justiça. Exatamente. Só que a justiça de Deus é conduzida por seu amor. Ele é justo porque ele é amor. Então, quando você vê Davi agindo dessa maneira, ele está agindo no próprio Espírito de Deus. Porque ele está indo além da lei, além da legalidade, além do direito. Ele quer dar a Mefibosete a misericórdia por amor a Jonatas.
E qual é a nossa atitude diante de um Deus assim? Está no verso 8. Veja que responde Mefibosete. Ah, antes de você ler o verso 8, diz que Davi restitui as terras a Mefibosete, né?
Ah, é verdade.
Fala assim, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Gente, comer na mesa do rei, você não tem noção do que quer dizer isso naquela época.
Não tem noção.
Não, comer na... Imagina, tá sentado o rei Mefibosete ao lado. Ele seria ali um dos principais ali. Uma figura principal do reino. Alguém que era aleijado, alguém que não deveria estar ali, né? E eu me lembro do Salmo 23, verso 5, fala assim, ó, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui, a ideia aqui, no Salmo 23, preparar a mesa, é a mesma aqui, sentar na mesa do rei.
Uhum.
E o interessante é que você, na mesa, agora sou eu que estou falando, você sentado à mesa, Mefibosete ali sentado à mesa... Ninguém perceberia. Ele não está fazendo juízo de valor.
É verdade.
Atrás da mesa. Ele seria
comum.
Ele,
no mundo
comum,
que era.
Alguém assim, próximo. Olha o que aconteceu.
Exatamente,
é isso.
É isso aí.
É. Isso. Por exemplo, o problema na perna que ele tinha ia desaparecer. Então, quando Cristo ele te perdoa e te abençoa, ele acaba com a sua reputação antiga. Aquilo que vem carregando, que você traz aí. Talvez alguma coisa que você gostaria de apagar, Cristo apaga isso.
Tem mais uma coisa, Júnior. Às vezes as pessoas estão ouvindo e pensando assim, ah, mas ele ia morrer porque ele era filho do rei, ou ele tinha que ter ele ia perder seus bens porque o novo rei pegou bem. Isso aí não parece justo. Tudo bem, não importa, gente, porque olha só, a mensagem está sendo enviada para nós aqui em 2010, mas principalmente para as pessoas daquela época que entendiam muito bem o que estava acontecendo. Era claro para eles, evidente, Mefibosete devia morrer, não morreu. Mefibosete devia perder tudo, ganhou tudo.
Ganhou tudo.
Mefibosete está com medo na mesa do rei. Isso para as pessoas da época era uma...
Claro.
Clara quebra de paradigma. Clara.
E a Bíblia não está querendo dizer se era justo ou não matar todo mundo.
Isso.
Não é disso que a Bíblia está falando.
Exatamente.
A Bíblia só está contando o que acontecia.
Isso, exatamente.
Então o rei Davi mandou buscá-lo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete, não fique com medo. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô, Saul.
E olha qual deve ser a nossa atitude diante de um Deus assim. Leia o verso 8 aí, Diego.
Então se inclinou e disse...
Mefibosete disse, olha o que ele disse.
Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Olha como ele se via.
Olha como ele se via. E Diego, eu vou dizer uma coisa. Para a gente diante de Deus, nós aqui, nós somos realmente um cão morto.
Ah, somos mesmo.
Não é?
É.
A gente não tem direito a nada, não.
Não.
Não. Nós não temos direito a nada de exigir, pedir alguma coisa pra Deus. Ah, eu queria que curasse, eu queria que fosse assim.
Somos pó.
Não, é, então. A atitude aqui, o que o Mefibosete está falando dele próprio, é o que nós devemos falar de nós próprios diante de um Deus santo e todo-poderoso.
Uhum.
A gente não tem direito a nada. Não podemos ficar fazendo exigência. Às vezes acontece um problema na sua vida, você fala assim, onde é que tá Deus? O que, é que Deus não resolve?
É como exigindo, né?
É... Puxa, eu tô na igreja, olha o que aconteceu.
É, exatamente.
Gente, era pra ser muito pior.
Tipo assim, vida e salvação não é suficiente.
Não, não.
Deus me deu...
Que isso?
Deus me deu vida. Não, isso não é suficiente, não. Me salvou, morreu por mim, me destinou à salvação. Isso daí não é suficiente, não. O que eu quero é que a minha perna sare.
Isso, é.
Eu quero é que tenha dinheiro na minha conta... Eu não quero cobrança na minha casa. Eu quero é que meus filhos façam faculdade. É isso que mostra que quem é Deus pra mim.
Perdi o emprego? Onde já se viu? Perdi o emprego?
Perdi o emprego, né? Exatamente.
Tô devolvendo o dízimo aí, perdi o emprego. Ah, eu não aceito isso não. Gente, a gente devia olhar pra Deus e dizer assim, quem é que eu sou? Para teres olhado para um cão morto, tal como eu. Gente, isso aqui é pra nós. Não é?
Uhum.
Isso aqui que tá escrito é pra nós. Olha a atitude de Mefibosete. Verso 9. Aí chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a tua casa dê ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Olha aí.
Olha só.
Logo, você vai trabalhar lá para ele ter comida, mas ele não vai comer de lá não, ele vai comer da minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo. Ó, a Bíblia frisando aqui, ó, pra você não esquecer. Ele era coxo de ambos os pés.
Só pra você não esquecer, quem tá à mesa aqui é o aleijado.
Isso, só pra você não esquecer que quando Cristo vem na sua vida, não importa o seu passado, você vai sentar à mesa do rei. E em Jerusalém. Agora, Diego, Cristo chama a gente pra isso, sabia? É isso que Cristo quer fazer com a gente. Eu tava pensando outro dia aí, falei, gente, todo mundo entendesse cristianismo, todo mundo era cristão. Porque cristianismo é isso aqui.
É, alguém no universo tem algo contra isso aqui?
É, a gente não merece, aí o Deus do cristianismo me pega. Eu que não mereço, e me coloca sentado ao lado dele. E não liga. E não liga de eu ser aleijado.
Alguém nesse planeta é contra isso?
Alguém?
Só o diabo.
Não, mas é claro que é só ele mesmo.
Só o diabo é contra isso.
Só ele mesmo.
Porque se agora, Diego, não é contra, eu também não vou ser não. Porque
se
ele
não
quer
é.
Me tirar de cão morto pra me colocar na sua mesa... Opa!
Olha aí, não é? Agora veja o que acontece também na vida daquele que aceita assentar-se na mesa do rei.
Ah, Júnior!
Porque há um convite pra você se assentar à mesa do rei pra receber todo esse tipo de bênção.
Você aceita se você quiser.
Sim.
Porque se você falar, eu não quero me assentar à mesa do rei, não tem problema.
Não, não tem problema.
O rei não vai fazer nada com você.
Não vai. Olha aí, ainda tem essa, hein? Agora, Diego, na hora que você aceita, não pensa que a vida é fácil, porque a vida de Mefibosete não foi fácil.
Uhum, não foi.
Olha o que acontece no capítulo 16 de 2 Samuel.
Vamos continuar a história do capítulo 16, verso 1 em diante, é isso?
Vai, é isso mesmo.
Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete.
Vocês conhecem Ziba, né? Aquela que Davi acabou de falar lá que vai trabalhar, etc.
Aquele, né?
Aquele, é isso.
Com dois jumentos albardados, dois jumentos selados, e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba, o que pretendes com isto? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho do teu senhor? Respondeu Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém. Pois disse, hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai.
Olha só.
Olha que cretino. Aliás, é...
Não, só pra saber o contexto do 16, foi assim, ó. Davi teve problema com Absalão. E Davi teve que fugir de Jerusalém.
Uhum.
Certo? Então, olha a situação de Mefibosete. Olha o que Davi fez pra Mefibosete. Ele se assentava à mesa do rei. E aí teve guerra e Davi perde a guerra. E Davi foge de Jerusalém.
Na verdade, Davi não perde. Davi foge porque ele não quer matar Jeroboão, né?
Jeroboão?
É.
Da Absalão?
Oh, Absalão, desculpa. Jeroboão é filho, okay.
É filho dele.
De Salomão.
É. Isso. É. É filho dele. Então ele foge. Tá tendo guerra e o rei fugiu. Você que se assenta na mesa do rei, você tinha que fugir também. E aí, olha, a pergunta de Davi aqui é muito importante. Davi tá perguntando, cadê Mefibosete? Porque o que aconteceu aqui, ó? Ziba vai ao encontro de Davi e oferece um monte de presentes.
Isso.
Sabe por que Ziba tá oferecendo presente?
Sei.
Porque o rei pode perguntar, aí, ó, eu vou matar você que não fugiu comigo. Então, Ziba já leva um monte de presente pra acalmar ali.
Certo.
Davi. E aí Davi faz a pergunta, lógico, né? Cadê Mefibosete? E a resposta de Ziba é, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje a casa de Israel me restaurará o reino de meu pai. Olha que cretino.
Cretino.
Ziba aqui é um tipo de Satanás, que vai inventar mentiras para destruir você. Não é? Ziba estava dizendo que Mefibosete não fugiu com Davi, porque ele ficou lá para Absalão colocar ele no rei.
Uhum.
Olha só. Verso 4. Então disse o rei a Ziba, teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba, eu me inclino e acho eu mercê diante de ti, ó rei meu senhor. Olha que canalha. Veja só.
Roubando, como Satanás, ele tenta roubar
a bênção.
A bênção do filho do rei, né?
É. Roubar a bênção do filho do rei. Olha que coisa. Veja só, sempre tem um Ziba pra atormentar.
Sempre tem.
Sempre tem um Ziba. Agora eu vou dizer uma coisa pra você que tá sendo atormentado, talvez por alguma tentação, por alguma luta, por alguma aprovação. A aprovação veio aqui na vida de Mefibosete. Mefibosete nem tava aqui pra se defender. Não é?
Uhum, não.
Não, tava longe. E Davi ficou tão irado que deu tudo que ele tinha dado pra Mefibosete e deu pra Ziba. Olha que coisa. Parece novela isso aqui, né?
Uhum.
Deu pra Ziba. Agora, Diego, a Bíblia diz o seguinte. A Bíblia diz em 1 João...
Ziba
capítulo 5,
é aquele mordomo traiçoeiro que quer os bens dos seus...
Isso,
do seu
é.
Senhor, né?
A Bíblia diz em 1 João 5,18 que aquele que está em Cristo não vive em pecado, e o maligno não lhe toca.
Olha só, Mefibosete podia... A gente olhando essa história, olhar essa história só até aqui, a gente podia falar que Mefibosete perdeu, né?
É, acabou. Perdeu.
No final, Mefibosete acabou se dando mal essa história.
Eu digo, quando a Bíblia diz que o maligno não lhe toca, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que se você estiver com Cristo, não tem nada externo a você que pode... Satanás não pode usar nada externo a você para acabar com sua vida.
Certo.
Imagina, se você está em Cristo, a Bíblia diz, o maligno não lhe toca. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, tá? Você não pode falar assim, ó, não, eu tava feliz até hoje, aí eu traí minha esposa porque alguém fez uma macumba para mim. A Bíblia diz que isso não acontece. Você não pode estar em Cristo e uma coisa externa você derruba você.
Certo.
O maligno não lhe toca. Então, por exemplo, você está firme, feliz, vivendo aí a sua vida, bem, aí alguém, sei lá, faz uma macumba, joga uma praga, ou como o Ziba fala mal de você, não é? A Bíblia diz que isso não pode tocar você, se você está em Cristo. Olha que maravilha.
Olha só.
Então você só cai, é você que cai. Né?
Você
tem que se afastar dos caminhos de Deus.
Ninguém derruba você.
Isso, para você cair, Satanás é preciso primeiro afastar você dos caminhos do Senhor. Então, olha só, aqui você está vendo uma conspiração contra Mefibosete, parece que está acabando com a vida de Mefibosete. Mas você vai ver o final dessa história, como que o fato de Mefibosete ter ficado firme reverte tudo isso. Então, se alguém está falando mal de você, se alguém está fazendo, sei lá, não é? Pode estar acontecendo muita coisa. Se você está em Cristo, o maligno não lhe toca, diz a Bíblia. É uma promessa. E Diego, aí você que está ouvindo, alguém que está ouvindo pode perguntar assim, ah, mas pastor, eu não estou tão firme assim. Eu, né? Tenho caído, tenho dado brecha. Então acabou minha vida? Saiba você que quando você cai, quando você dá brecha, isso não interrompe automaticamente a graça de Deus sobre você. Não é automático. Você precisa continuamente se afastar para que a graça de Deus não faça efeito mais na sua vida. Então olha que maravilha. Se você está em Cristo, e mesmo que você tenha caído, levanta a sua cabeça. Vá em frente. Porque Deus é por você. E se Deus é por nós, diz a Bíblia, quem será contra nós? Ziba aqui parecia que estava acabando com a vida de Mefibosete. Mas Mefibosete, ele era fiel ao rei. E olha o que aconteceu no final dessa história. Olha como é que vale a pena ser fiel, apesar de todas as circunstâncias. Olha o final dessa história. Veja aí no capítulo 19 de 2 Samuel, verso 24 em diante.
Mefibosete, o neto de Saul, também desceu para ir ao encontro do rei.
Diego, e o fim dessa história? O que que acontece?
No verso 24 do capítulo 19 de 2 Samuel, você encontra o seguinte relato. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz.
Porque Davi voltou para Jerusalém depois, não é?
Isso.
Davi volta para Jerusalém, e aí quem vai se encontrar com ele?
Mefibosete. Só que olha só, olha, ele tá com a barba para fazer, ele tá todo sujo, todo machucado, ele não lavou a roupa, nada, ele tá nesse estado. Aí nesse estado ele vai se encontrar com Davi.
E sabe por que ele tá nesse estado, Diego?
Sei.
Nessa época, a pessoa ficava nesse estado para demonstrar tristeza.
Tristeza.
Para demonstrar protesto.
E faz sentido, né, Júnior? Imagina, você tá triste e você fica todo felizão, alegrão, né?
É. Então.
Roupa colorida.
Então, exatamente. Então era para demonstrar protesto. Então veja a coragem de Mefibosete. Mefibosete, ele teve a coragem de ficar em Jerusalém, de não fugir, e na cara de Absalão, se vestir dessa forma. Todo mundo ia falar, ó, tem um camaradinha lá que está chorando a ida de Davi. Ele ama Davi. Então, Mefibosete, ele não teve medo de declarar publicamente o seu amor a Davi, mesmo diante
do inimigo,
de Absalão.
Do inimigo.
Ele correu o risco de vida de novo.
Foi, dessa vez ele... Pra você ver que ele não chegou na frente de Davi e falou assim, aqui está o teu servo. Porque, e falou até de si mesmo como um cão morto, porque ele estava sendo falso. Ah, vou aproveitar de Davi, vou aproveitar das bênçãos de Davi, vou me aproveitar do, da misericórdia
isso
que Davi
está fazendo. Ele... Quando Davi foi embora, na cara de Absalão, ele falou, eu vou vestir de pano de saco.
É, ele fica fazendo protesto na frente do inimigo dele, correndo risco de vida, em nome do amor dele por Davi, aquele que lhe fez misericórdia.
Olha só, verso 25. Tendo ele chegado a Jerusalém, a encontrar-se com o rei, esse encontro foi difícil, hein? Esse lhe disse, lógico que Davi ia perguntar, né? Por que não foste comigo, Mefibosete? Essa é a pergunta clara, né?
Clara.
Por que não foste comigo, Mefibosete? 26. Ele respondeu, ó rei meu senhor, o meu servo me enganou, Ziba.
Uhum.
Porque eu, teu servo, dizia,
selarei.
Alpardarei, selarei o jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Não é? Você viu o que Ziba fez?
Sim.
Ele falou, eu vou lá colocar ela, pegar o jumento e pra gente ir com ele. Só que o Ziba pegou o jumento e foi embora.
Isso.
Sozinho.
E como o Mefibosete é coxo, ele não tem como ir atrás.
Ficou pra trás. Ficou pra trás. Demais disso, ele falsamente, verso 27, me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Agora, Diego, olha o que o Mefibosete pede pra Davi fazer. Ele conta a história, ele pede desculpa, mas diz assim, ó, tô nas tuas mãos. Se quiser matar, mata.
Ele passa esse tempo todo vestido de pano de saco diante do inimigo, reclamando contra essa guerra injusta, reclamando contra o Absalão, esperando o retorno de Davi. Quando Davi chega e pergunta por que você não foi comigo, ele fala porque me enganaram, porque não tinha como eu ir, porque eu sou coxo, mas faz o que te achar melhor.
Não, ele não podia falar assim, ó, pega Ziba e mata.
Podia?
Ziba enganou.
A culpa é de Ziba.
Devolve minhas terras. Ele não podia falar, devolve minhas terras.
Este Ziba que tu me deste.
Não, ele não podia falar isso. Como é que pôs esse camarada no meu cargo?
Esta mulher.
Como é que pôs esse camarada no meu cargo? Não é? É? Como é que esse camarada tem que sair? Ah, Diego, o Mefibosete é símbolo do cristão verdadeiro. Diego, só um cristão verdadeiro não pede vingança aqui.
É verdade.
Ele não pediu vingança, ele fala assim, ó, mas faze, pois, o que melhor te parecer. Diego, é assim, ó, imagina que você errou, mas quando você errou, né, Diego?
Uhum.
Sei lá, você tá trabalhando aí, e você errou, você inventou uma mentira, né?
Certo.
E aí, na hora de, ali, diante do dono da companhia, do patrão ali, ele te pergunta, o que que aconteceu? Diego, tem que ter o Espírito Santo no coração pra você falar assim, ó, eu menti. Pode me mandar embora.
É.
É ou não é?
É.
Sabe quando você fez a coisa errada e alguém pergunta?
Sim.
Precisa ter muita fé em Deus pra você falar a verdade.
Pra falar a verdade, esse é o procedimento do verdadeiro cristão, né?
É, porque falar a verdade aí, você tá dizendo assim, ó, é Deus que cuida de mim. Eu não temo a punição. Você sabe, Diego, que o verdadeiro cristão não teme punição. Ele não fica achando que a punição é injusta.
Quando ele
erra. Todo cristão pode errar, não é?
Uhum.
Mas o verdadeiro cristão, que ele está verdadeiramente arrependido, ele aceita o que acontecer. Ele não fica torcendo para que, né, dê um jeitinho.
Mefibosete, ele confia em Davi do mesmo modo que um cristão deve confiar em Deus. Eu sei que isso é justo. Só faz o que achar melhor. Porque o Senhor é justo.
Diego, faz o que achar melhor.
Que o Senhor decidir.
Quer dizer assim, é o que o Senhor decidir. O mal também está incluído nisso, né?
É, o mal do meu ponto de vista, né?
É, do meu ponto de vista está incluído nisso, por exemplo. Não, o Mefibosete está falando assim, ó, se quiser me matar, mata.
Sim.
Ele não vai correr. Ele não foi correr. Ele foi lá falar com Davi.
Porque diante de Davi, Mefibosete, ele se acha indigno, mesmo tendo ficado, sabe? Ele não fala assim, que nem aqueles homens que vão falar pra Jesus, assim, pra Deus. Em teu nome expulsamos demônios.
Isso.
Em teu nome fizemos, sabe? Ele não fica assim, eu mereço estar lá. Eu tinha. Calma aí, o senhor vai me tratar desse jeito depois de tudo que eu fiz pelo senhor? Que é a voz daqueles que estão à esquerda. Mas a voz do que estão à direita do senhor fala assim, ó. Senhor, quando que te demos água? Quando que te demos pão? É mesmo? O senhor tá me levando pro céu, o senhor tá me dando a vida eterna porque eu te dei pão, te dei água. Quando foi que eu fiz isso? Então, da mesma maneira, Mefibosete se posta dessa maneira. Ele fala assim, olha, eu fiquei aqui fazendo essas coisas Mas faz conforme a tua vontade, eu não sou digno. Não sou eu quem vai dizer aqui o que deve ser feito. É o senhor, é o rei que vai dizer o que deve ser feito.
Puxa vida, hein? Isso é entregar a vida nas mãos de Deus. Quando a gente fala pregando, entrega a vida para Cristo, é isso aqui.
É isso aqui, exatamente. Toda vez que vocês ouvirem a gente falando isso pregando...
É, entrega a vida para Cristo...
É isso aqui.
É isso aqui.
É.
Entregar a vida para Cristo não é, não, agora eu vou para a igreja que minha vida vai melhorar. Não, 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 não. Entregar a vida para Cristo é olhar para Deus e falar assim, faz o que melhor te parecer.
Sabe o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, todo o teu coração? É isso aí.
É isso aqui, é. Isso aqui. Faz o que melhor te parecer. Se você está na igreja e você não tem coragem de olhar para Deus e dizer assim, ó, faz o que melhor te parecer, você ainda não se entregou a Cristo. Você pode ter se batizado, você pode estar na igreja há 20, 30 anos, você pode estar na igreja, você pode ser pastor como eu e o Diego, você pode ser o que você quiser. Se você não tem coragem de dizer, faz o que melhor te parecer para Deus, Deus ainda não é o Senhor da sua vida.
Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as suas roupas desde o dia em que o rei tinha saído de Jerusalém, até o dia em que voltou vitorioso.
Verso 28. Porque toda a casa de meu pai, continuou Mefibosete, não era senão de homens dignos de morte diante do rei. Olha só.
Olha aí. Olha o reconhecimento da essência natural dele. Ele fala assim, olha, a minha natureza provém, né, eu sou nascido da casa de meu pai, mas na casa de meu pai não há nenhum que não fosse digno de morte.
Ele falou assim, era pra estar morto já.
Era pra morrer, é assim.
Morto já.
Portanto, o cristão, ele não olha para si mesmo e fala, eu sou justo, eu sou caro, eu não sou pecador. O cristão, ele olha para si mesmo e fala assim, eu sou digno de morte, eu, toda minha família e todo mundo igual a mim. É isso que eu mereço, é isso que eu sou pecador. O cristão, ele se vê como pecador, o santo de Deus, ele se vê como pecador. Ele não se vê como justo. É exatamente assim que Mefibosete se vê, como um pecador.
Olha só, vou ler de novo 28. O verso 28, você devia grifar aí na tua vida, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Ele reconhece, ó. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Puxa.
Como nós dissemos aqui,
Diego, se você olhar, ele fala, lógico que eu tenho direito. O camarada me enrolou lá, me enganou, armou uma cama lá contra mim.
É lógico.
Me derrubou. Ele não devia estar gritando ali. Eu não aceito isso. Ele devia estar falando isso.
É?
Mas ele não. Ele abaixa a cabeça e ele confia no rei. Ele fala assim, rei, faz o que o senhor quiser.
Você já...
Porque eu não tenho direito nenhum.
O senhor já me botou na tua mesa já.
Acabou, tá bom, já não quero mais nada.
Olha o que, que o senhor fez. O senhor me colocou na tua mesa.
Ai, colocar na mesa é a salvação, Diego. Imagina se a gente conseguisse... falar isso.
Exatamente.
Imagina, se a gente conseguisse falar assim, Deus, o senhor já me deu tudo.
Você já me deu a vida, você já me deu a salvação. O principal eu tenho já.
Eu não mereço mais nada.
Chega o que o senhor falar agora, Diego. Imagina, sabe, se tem gente, Júnior, que está ouvindo o seu podcast hoje, que é cristão por muitos anos, mas se aparecesse um anjo do Senhor diante dele e falasse assim, hoje você vai ter que morrer queimado na Praça da Sé. Essa pessoa ia falar, Senhor, mas morrer queimado, eu não fiz faculdade, ainda não casei.
Isso.
Eu não posso morrer. Não, que injustiça, oh meu Deus. Você vai ficar com câncer, vai morrer de câncer para as pessoas verem a fé que você tem. Aí você fala, não, que sofrimento, que miséria. E a gente não vê do jeito que Mefibosete está vendo. Ele fala assim, não, o senhor já fez já por mim, é que eu não esperava, eu já tenho.
Ô Diego, Mefibosete está sendo injustiçado, não está?
Está.
E olha a reação dele. Diego, a injustiça é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa.
Exato. Ninguém...
Sabe, alguém falar por trás, alguém tramar e tentar derrubar você, não é, derrubar o tapete... Não é? Isso é terrível. Então, o que, que a gente faz diante da injustiça? A gente grita, não grita?
Grita.
Ô, Diego, porque diante da injustiça a gente grita. Quantas pessoas nas igrejas estão brigando, gritando, porque tiraram do cargo, não é?
Uhum.
E tem um negócio, a Bíblia toda ensina, uma coisa muito importante. A Bíblia ensina que o cristão, ele não faz revolução.
Certo.
A Bíblia ensina isso. O cristão faz revolução, né? Ou seja, diante de uma autoridade, aqui Davi é um tipo de Cristo aqui, né? Mas era um rei.
A revolução social que você fala.
Isso é.
Ah, tá.
Diante de uma autoridade, o cristão, ele confia que Deus é o Senhor de todas as coisas.
Uhum. É.
Por exemplo, na sua igreja, Deus está no controle da sua igreja. Se você acha assim, ah, onde você viu esse pastor que está na minha igreja, ou esse ancião que está na minha igreja, você está dizendo assim, ó, Deus não está conseguindo comandar.
Se você faz abaixo-assinado para tirar o seu pastor, como eu já fiz, você está...
Pera aí, Diego, como é que é isso aí? Não, não é assim não.
Por quê?
Você não pode falar isso assim.
Ah. Você quer fazer um abaixo-assinado para tirar o seu pastor, como eu... Já tentei fazer de maneira errada.
Você fez quanto isso aí?
Ah, eu fiz isso lá em Pouso Alegre.
Você quantos anos você tinha?
Eu tinha 18 anos.
É bem comum.
18 anos. Não, e eu fiz com legitimidade, eu tinha razões pra isso, sabe?
Assim, claro, assim, todo mundo que faz tem, né?
É, não, exatamente, mas aí que tá, é isso que eu quero apresentar. Eu tinha razões pra isso, e das minhas razões eu não me arrependo, mas me arrependo dos meus atos. Pelo seguinte, Davi tinha razão pra matar Saul, tinha ou não tinha?
Tinha.
Mas ele não matou Saul, porque matar Saul seria destituir do reinado um homem que Deus colocou. Então fazer um abaixo-assinado era destituir da igreja um pastor que Deus colocou, embora eu tivesse razões. Então, a questão aqui é a seguinte, por isso que eu reconheço hoje que eu agi de maneira errada. Não porque hoje eu sou pastor, né? Mudou o discurso porque eu mudei de lado da mesa. Não, não, não. Eu reconheci isso antes de me tornar pastor, porque eu entendi que foi Deus que colocou, sabe? Às vezes a pessoa ela tem realmente uma deficiência num aspecto, mas Deus colocou ela para resolver outra coisa que tinha que ser resolvida na igreja, vou dar um exemplo. Né? Por exemplo, esse pastor que eu tentei fazer apaixonado é porque ele não dava valor para os jovens, certo? Uhum. Mas era o pastor que mais falava de Espírito Santo que eu vi na minha vida até hoje. Uhum. Entendeu? Então, quem colocou ele lá? Foi o Senhor que colocou ele lá. Não adianta agora eu pegar e espadas em punho, como você disse, de revolução, e ir contra a autoridade e falar, não, eu acho que está errado e tem que mudar. Você está fazendo isso, está falando isso contra Deus. Por isso que Davi, tendo a oportunidade de matar Saul por mais de uma vez, por duas vezes, ele não o faz. Não faz. Então eu aprendi que eu estava errado quando eu vi a história de Davi. E a história de Mefibosete é muito semelhante à de Davi, porque ele entende a autoridade dessa maneira. Ele fala assim, eu não...
Ô Diego, isso que você está falando não é só para pastor, é para o prefeito da cidade, é para o presidente da república.
Exatamente,
Então, a gente não pode ficar, por exemplo, se você discorda do pastor, discorda do prefeito, do síndico do seu prédio, sei lá, da diretora da sua escola, a Bíblia diz assim, ó, vai ter com ele só, é para você falar sozinho, cara. Não é para você falar com outras pessoas e criar uma situação. A Bíblia não faz isso. Mefibosete tinha tudo para fazer isso contra Ziba. E Mefibosete não faz. Se você ler o texto de Amós, capítulo 5, verso 12, diz assim, ó, porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate, rejeitais os necessitados à porta. Então essa aqui é uma situação de corrupção que estava acontecendo. E o verso 13 diz assim, ó, portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Olha.
Fica quieto, porque o negócio vai ficar feio e não faz nada.
Não, a Bíblia manda guardar silêncio. Você pode discordar de alguma coisa, de uma liderança, e a Bíblia diz para você falar com ele. Assim é o cristão. Quem não é cristão não faz isso. Quem não é cristão arregimenta um grupo.
Ô Júnior, você sabe que algumas pessoas podem estar nos ouvindo falando isso e falar assim, ai, os caras estão falando que ser cristão é ser um mané, é ser um molenga, né? Não, eu tenho que ser enganado, então eu tenho que ser besta. Não, uhum. não é isso não. Olha o que está por trás dessa ação divina, dessa verdade que Jesus fala, que a Bíblia nos fala de não agir contra a autoridade. Verso 5 de Jeremias 17 tem um texto muito utilizado que a gente já citou aqui em outros Biblecasts, que fala assim, ó, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E no verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando você fala assim, esse cara não vai ficar como diretor da minha escola, como pastor da minha igreja, como presidente do meu campo, como prefeito da minha cidade, porque se ele ficar, ele vai prejudicar, porque as coisas vão ficar ruins, porque está errado ele ficar, você está dizendo assim, olha, você está confiando no homem, você está fazendo da carne mortal o seu braço.
Você está dizendo que Deus não tomou, não está no controle, você está dizendo que Deus perdeu o controle.
Você falou assim, se eu não mexer, vai dar zica.
Eu tenho que mexer.
Se eu não...
Você está dizendo que Deus não controlou isso.
E aí você não está confiando no Senhor, porque aquele que confia no Senhor, pode vir o déspota que for na minha frente, ele não vai prevalecer sobre mim, porque eu confio no Senhor. Nada vai me acontecer de grave, porque eu confio no Senhor. Então eu posso ter o pior prefeito, o pior diretor, o pior pastor, o pior que for na minha frente me liderando. A pior autoridade que for...
Segundo a minha visão, né?
Segundo a minha visão, exatamente. Se eu confio no Senhor, não importa. Não importa, o Senhor é aquele...
É ele que está no controle.
Segundo Jó, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E não há o que ele não possa fazer.
Você tem coragem de dizer assim, ó... Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Palavras de Mefibosete. Gente, Mefibosete tinha direito de gritar aqui. E ele não grita. Ele fica em silêncio. E ele deixa o rei resolver. E olha o verso 29. Respondeu-lhe o rei. Por que ainda fala dos teus negócios? Resolvo que repartas com Ziba as terras. Aí Davi volta atrás, não é?
Uhum.
E fala assim, Ziba vai ter que te devolver. E olha o que que Mefibosete fala no verso 30. Aí não, aí para tudo. Isso aqui é o ápice da mordomia cristã. Disse Mefibosete ao rei. Fique ele, Ziba, muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz da sua casa.
Júnior,
o que aconteceu?
Mefibosete diz assim, olha, não me interessa, não me importam os bens.
As terras.
Pode deixar tudo pra Ziba, e não chama ele nem de cretino, hein? Podia até falar assim,
não.
Deixa pro miserável do Ziba.
Não,
o Ziba queria tanto, deixa com ele pra sair pelo nariz. Fica com o Ziba. Aquele traidor. Não, ele fala assim, ó. Fique ele embora com tudo, porque o que me importa já aconteceu.
O rei voltou.
O rei voltou.
É ou não é tipo da volta de Jesus isso aqui?
É um tipo da volta de Jesus, da espera da volta de Jesus. Não importam os seus bens, não importam nada, não importa nenhuma bênção que você recebeu até aqui. Não importa nada exceto o retorno do rei.
Diego, o dia que você conseguir viver como se nada importasse, só a alegria de ver o seu rei voltar, aí sim você chegou lá. Aí sim você entendeu o Espírito Santo está na sua vida.
Essa é a verdadeira religião. É uma religião que não está preocupada com bens, não está preocupada com prosperidade, com sucesso, com aquilo que está diante dos nossos olhos. Ela não está preocupada com aquilo que nós chamamos de bênçãos. A única coisa que a nossa fé se preocupa é com o retorno do rei. E se ele nos oferecer recompensa para guardá-lo, nós vamos dizer assim, ó, nem queremos essa recompensa. Queremos é que o Senhor volte.
Puxa vida, hein? Eu perco tudo para me encontrar com o meu rei. Este é o apelo que a história de Mefibosete faz. E não é tudo só bens, não. É tudo, é até o direito de gritar porque foi injustiçado, né?
Uhum. É tudo. Não, é tudo, é tudo. É princípios, conceitos, preconceitos, tudo está envolvido aí.
É tudo.
E é uma coisa que só é possível fazer, é uma transição, uma transformação de vida que só é possível se você entregar realmente tudo, né? Se for um amor legítimo. Nós precisamos amar a Deus como Mefibosete amava Davi. E Mefibosete amava Davi porque Davi foi o seu salvador. Porque Davi deu tudo para Mefibosete. Mefibosete o amava tanto que todo o resto perdeu importância.
Qual é a sua posição diante do seu Deus, diante do seu rei? Qual é a sua atitude? O que você tem feito? Como é que você tem se comportado? É uma atitude semelhante à de Mefibosete? Tome uma atitude semelhante à dele e seja um cristão verdadeiro.
Vale a pena esperar.
Tenho o direito de lhe pedir mais nenhum favor.
Não diga mais nada. Eu resolvi que a propriedade de Saul será dividida entre você e Ziba.
Que... Ziba, fique com tudo. Para mim, é suficiente que o senhor tenha voltado em paz para casa.